você tem acompanhado aqui no Jornal da USP no Ar os boletins Direitos na Pandemia. Já estamos no boletim 16 e a gente vai trazer mais detalhes do trabalho destes pesquisadores que vem acompanhando a produção, né, de normas referentes à pandemia, editadas desde o início da pandemia, não é? Neste mais recente boletim, vamos tratar do passaporte de imunidade e turismo de vacina, recursos, né, para junto à população, para incentivo da vacinação. Aliás, vacinação já obrigatória por lei, não é? Mas há também um importante contexto de discussão em torno da ética e da saúde global. E a gente, claro, vai atualizar também as normas jurídicas, não é? Eu converso com o professor Fernando White, do Centro de Direito em Saúde, o CPDISA, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Mais uma vez, muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte. E participa também da nossa conversa a doutora Marina Borba, que é advogada, mestra e doutora em bioética. Ela é pós-graduanda da Faculdade de Saúde Pública e pesquisadora do CPDISA. Bem-vinda, doutora Marina.
Bom dia, Roxane. Obrigada. Bom dia, ouvinte da Rádio USP.
Muito obrigada por sua atenção também aqui conosco. Eu vou um pouco dividir os temas e começar com o professor Fernando para falar sobre passaporte de imunidade. Professor, esse boletim é referente ao mês de outubro, faz um levantamento, né, de informações até este mês, mês em que nós tivemos um avanço importante da vacinação do país e encontramos agora neste patamar, que é a questão de conferir, não é, quem se vacinou, quem cumpriu com esse compromisso de cidadão. Eu quero que você explique um pouquinho a questão do passaporte de imunidade. Como é que ele se insere nesse processo da pandemia?
Olha, o nome passaporte talvez seja inapropriado. O que se está discutindo é a necessidade de comprovação da vacinação completa para a realização de algumas atividades do dia a dia, do que nós consideramos o normal, né, da vida. Por exemplo, entrar num restaurante, ir a um show, entrar num avião ou mesmo ir trabalhar. O que se está discutindo é a necessidade de se comprovar a vacinação completa para realizar certas atividades do dia a dia e principalmente as atividades que têm maior potencial de transmissão do coronavírus e com isso uma recidiva da pandemia. Então, o que se está pensando, e alguns municípios começam a implantar já no Brasil, é uma realidade que também já começa a ocorrer em vários lugares do mundo, é se exigir a comprovação da vacinação contra o coronavírus para a realização de certas atividades. É isso que está em discussão. Ainda essa discussão está em andamento no Brasil. E nessa semana, Roxane, fomos surpreendidos com uma portaria do Ministério do Trabalho que tenta não deixar com que os empregadores ou as instituições que empregam muitas pessoas exijam esse passaporte, esse certificado de vacina dos seus empregados para o retorno ao trabalho. Então, esse é um debate público que ainda está em andamento e muito importante que a Rádio USP tenha pautado.
É importantíssimo, porque a gente já falou disso uma vez, professor. A questão do convívio em sociedade exige algumas renúncias, né, das vontades, desejos pessoais. Na medida em que você, em que a sua atitude pode impactar a coletividade. Nós já falamos sobre isso. Então, vamos tentar explicar também que vem agora esse reforço, digamos, de obrigatoriedade. Ninguém vai forçar ninguém a tomar vacina, mas se você não tomar a vacina, você pode, por exemplo, como já aconteceu com um cargo comissionado em setor público, esse caso foi parar na justiça, com demissão de funcionário, né? A própria Prefeitura de São Paulo anunciou que começaria a demitir funcionários que se recusassem a tomar a vacina. Então, vamos entender um pouquinho. Já há lei dizendo que é obrigação do cidadão se vacinar?
Sim, já é, a vacinação no Brasil já é obrigatória.
Uhum.
Existe a lei que a gente chama a lei da pandemia, que foi aprovada em fevereiro de 2020, que já previa a obrigatoriedade de vacina e foi sancionado, inclusive, pelo atual presidente, né? É, isso depois foi a debate junto ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu que sim, a vacina no Brasil é obrigatória desde 1975, que ela é obrigatória, inclusive. Ah, o que o Supremo trouxe de novidade na sua decisão foi diferenciar o que eles chamaram de vacinação obrigatória da vacinação compulsória.
Uhum.
É, a vacinação obrigatória ela possibilita que o Estado ou as empresas, né, imponham esse tipo de restrições para certas atividades, porque a vacina é obrigatória. Então, a pessoa que não se vacinar, porque não quer se vacinar, ela vai ter que arcar com as consequências da sua escolha de não se vacinar. Dentre essas consequências, pode estar não entrar num avião, não entrar num restaurante, não poder ir mais em shows, ou até agora perder o emprego, como uhum. o Tribunal do Trabalho já decidiu em alguns casos aqui no Brasil.
Uhum.
Isso é diferente da vacinação compulsória, que o Estado não pode forçar ninguém a se vacinar. Então, nenhum policial, nenhuma autoridade do Estado vai pegar ninguém à força e enfiar
claro.
Uma vacina no seu braço. Isso não ocorrerá. E o Supremo disse não é possível no nosso Estado Democrático de Direito.
Uhum.
Agora, a obrigatoriedade existe e ela será cobrada por meio do que hoje estamos chamando de passaporte sanitário.
Uhum. Muito bem. Agora, doutora Marina, vamos falar um pouquinho sobre turismo da vacina, não é? Que impacto isso tem tido essa discussão que também já está acontecendo? Então, a gente sabe que a crise sanitária, ela provocou impacto em vários setores. O turismo foi imediatamente impactado. E agora, com o retorno às atividades, bom, excetuando aí os recursos que alguns países estão tendo que fazer, né, na Europa especialmente, enfim, em função de uma nova onda, e é uma onda que vem de pessoas não vacinadas, vejam só, né? Nos Estados Unidos está acontecendo a onda da Covid dos não vacinados, vejam só. Bem, mas voltando à questão do turismo da vacina. Então, como é que tem sido feita essa discussão? Que impacto isso pode ter na retomada das atividades com segurança?
Roxane, essa questão do turismo da vacina, primeiro é importante pontuar que surgiu em razão de uma desigualdade de distribuição da vacina no mundo, né?
Uhum.
Então, usando um termo recorrente, né, a gente tem uma divisão entre norte global e subglobal, no qual os países do norte global são aqueles países mais desenvolvidos, que são os fabricantes da vacina, e são aqueles países que recebem de forma prioritária toda essa tecnologia, né? Então, as pessoas que moram nos países do norte global, eles têm acesso, né, prioritário à vacinação. Enquanto que os países do sul global, né, por conta de suas desigualdades e problemas econômicos, eles, principalmente por não fabricarem essas vacinas, eles ficam a depender né, da aquisição e de compra. E o que faz com que pessoas, né, mais ricas, né, as classes mais economicamente abastadas desses países do sul global, possam usufruir, por via do turismo, do acesso à vacina em decorrência do atraso da vacinação no próprio país. Então, há todo um discurso de que essas pessoas ricas viajam para países do norte global para se vacinarem, estariam ajudando o próprio país, o que é algo controverso e que nós questionamos aqui no texto do boletim, né, da edição 16 do Boletim Direitos na Pandemia.
Uhum. A Organização Mundial da Saúde já fez o alerta, né, que é obrigação dos países ricos, né, criarem condições para uma maior distribuição de vacinas nos países com menos condições, menos estrutura, com, enfim, os pais mais pobres, para que não haja justamente essa questão da desigualdade, né? Então, essa questão tem sido discutida como questão de saúde global. E eu quero entender, tem alguma lei internacional que, de alguma maneira, ordene essas discussões, que coloque essa discussão num patamar, enfim, que obrigue os países, doutora Marina, a tomar providências em relação à questão da vacina?
Sim, a própria OMS, ela defendeu numa Assembleia Mundial da Saúde, uhum, que a vacina de Covid-19 deveria ser considerada um bem público global. Uhum. E nesse sentido, a consequência direta seria de uma certa forma, a quebra de patente da vacina, de modo a que a produção de vacina mundial contemple todo o mundo, não apenas alguns países, né, os países fabricantes dessa vacina que se concentram nos países mais ricos. E além da própria OMS, né, nós temos pesquisadores importantes que estão tentando no Tribunal Europeu de Direitos Humanos levar essa discussão, porque entenderam, existem várias frentes, Roxane, mas entenderam, né, que havia Tribunal Europeu de Direitos Humanos seria mais eficiente para a consideração da vacina como bem público universal, uhum, de modo em que essa desigualdade, que a gente chama na saúde pública de iniquidade em saúde, seja superada, né? Uhum. E assim todos os países possam vacinar a população e diminuir também o surgimento de novas variantes que impactam, né, inclusive o surgimento essas tecnologias já existentes. Então pode chegar uma variante que seja resistente à vacinação. Então há uma corrida, né? Nós estamos correndo contra o tempo, uhum, para garantir a vacina como bem público global, no sentido de fazer uma distribuição melhor, e isso é o que a gente chama de governança em saúde global, né? Uhum. Em superação dessas iniquidades de saúde.
Então tá muito longe só de trazer, né, uma ampliação dos negócios em determinada área. É uma questão de saúde global, de direito do indivíduo em qualquer país ou região, né, deveria ser essa questão assim tratada. O professor quer complementar com algum comentário sobre isso que estamos falando?
Acho que vale a pena lembrar, Roxane, sim, que essas iniquidades globais, elas tendem a se acentuar, uhum, com a iniquidade na distribuição de vacina, na medida em que muitos países vão começar, inclusive, a exigir o comprovante de vacinação, um passaporte sanitário, para entrada nos seus territórios, o que vai ampliar ainda mais o fosso de iniquidade entre os diferentes países. Porque, por exemplo, na África, que não conseguiu vacinar sequer 5% da sua população, uhum, grande parte da população africana não poderá entrar na Europa, para além das questões de inacessibilidade financeira, em busca de vida melhor, agora também por conta da vacinação, ou seja, a vacina vai ser usada como uma desculpa para a manutenção dessa situação de marginalização dos países mais periféricos e pobres do mundo, de acesso aos países mais ricos e oportunidades melhores de vida.
Uhum. Professor, eu aproveito para perguntar também, atualizando, vocês acompanham as normas jurídicas editadas durante a pandemia, isso desde o início, né? E a gente pode atualizar esses números também, o que vocês fazem boletim a boletim, não é?
Nós continuamos, né, a nossa coleta de normas, uhum, desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, e pelo menos até o final de 2021, nós faremos essa coleta sistemática de todas as normas jurídicas editadas pela União e pelos estados brasileiros em resposta à Covid-19. Coletamos em torno de 3.700 normas da União de resposta à Covid. A que mais chamou a atenção ultimamente foi essa que eu me referi, do Ministério do Trabalho.
Uhum.
E já temos mais de 12 mil normas dos estados coletadas e sendo analisadas numa parceria com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, que está sendo muito proveitosa, porque a ideia é entendermos de que forma reagimos a essa pandemia no Brasil como Estado Democrático de Direito, com isso aprendermos os nossos erros e acertos numa eventual próxima pandemia, que a gente espera que não tenha, mas tudo indica que teremos, nós sermos capazes de reagir de forma mais inteligente e evitar muito mais mortes do que fomos capazes de evitar durante essa pandemia.
Uhum. E por fim, doutora Marina, uma última participação sua, que é a seguinte, quer dizer, a pandemia mostrou, agravou, acentuou as desigualdades entre os países, dentro dos próprios países, como vimos aqui no Brasil mesmo, e mundialmente. Então, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de aprendizado e de, enfim, de discussão sobre essa questão da saúde global. São fatos como esse, não é? De uma pandemia, de uma crise sanitária, ou, por exemplo, o agravamento da crise climática, que terão que ser resolvidos globalmente, não é? Não é uma questão de cada país.
Certamente, Roxane. Existem algumas questões que elas são transnacionais, né? Então, mesmo que um determinado país reforce as suas fronteiras, não tem como ele escapar das mudanças climáticas, de tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, e do surgimento de novas pandemias, né?
Uhum.
Então, numa perspectiva da ética global, é importante, né, todos os esforços sejam empreendidos, né, tanto para uma melhor sustentabilidade do meio ambiente, o uso mais racional dos recursos ambientais, né, e por isso que as discussões ambientais estão em voga e estão na mídia. Infelizmente, nosso presidente acabou sendo excluído, né, de vários encontros. Mas também de questões relacionadas à saúde da população, né?
Uhum.
Então, mesmo que haja um reforço aí nas fronteiras, não tem como coibir ou inibir uma barreira sanitária que seja possível, né? Da propagação e disseminação de doenças.
Sim.
Então, realmente, na perspectiva da saúde, da ética global, é preciso o entendimento de esforços em várias frentes, né?
Uhum.
Frentes relacionadas aos direitos das pessoas, direito humano básico, à saúde, e também o direito de preservação ambiental, né? Para que a gente possa, na perspectiva da ética, né, proteger todas as pessoas humanas, porque são sujeitos de direito.
Sim. Olha, eu quero agradecer muitíssimo as participações. Professor Fernando Ait, do CPDIS, da Faculdade de Saúde Pública da USP, responsável pelo Boletim Direitos na Pandemia, assim como doutora Marina Borba, que é mestre doutora em bioética e pós-graduanda, não é, da faculdade, também pesquisadora do CPDIS. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane, é um prazer estar aqui novamente.
E até de uma próxima oportunidade, doutora Marina.
Muito obrigada, Roxane.
Bom dia.